que já está aqui no estúdio da Pajussara FM, é cirurgião bariátrico e vai conversar conosco a respeito de uma temática importante e ao mesmo tempo preocupante. Maceió, segundo os dados, né, especializados, é a terceira capital do Brasil com o maior número de obesos. Isso preocupa, preocupa bastante. Mais da metade dos maceioenses tem obesidade, se a gente for levar em termos estatísticos. Sobre essa temática, você pode e deve participar aqui conosco, tá bom? Manda mensagem, tira sua dúvida, 987082370 pelo WhatsApp, coisa rápida, manda uma mensagem, a gente lê ela aqui no ar, tanto por texto quanto por voz. Ou você liga e participa ao vivo aqui conosco, 3326-6525. Doutor Bruno Mota, muito boa tarde, obrigado por estar participando aqui conosco. É dado preocupante, né? Como é que a medicina tem encarado isso, a comunidade médica tem encarado esses números que precisam ser revertidos o mais rápido possível, doutor?
Boa tarde. Realmente é um número alarmante, isso não acontece só no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje os países já desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e parte da Europa já enfrentam isso como um problema de saúde muito grave. Porque a gente não está falando só de obesidade isolado, a gente está falando em obesidade e as doenças que a obesidade traz em paralelo, tais como diabetes, hipertensão, colesterol, problemas de coluna. Então, quando você usa esse conjunto de doenças, isso custa muito para a saúde do paciente e para a política pública de saúde. Então, para isso, tem que tomar medidas de prevenção. O Brasil é um país que realmente tem uma grande incidência de obesidade. Hoje, um terço da população brasileira está acima do peso. Esse número é mais alarmante quando falamos de mulheres. E Maceió, como você comentou agora há pouco, é a terceira capital do Brasil com o maior número de pacientes acima do peso, obesos. Então, isso vai causar uma implicância muito grande no futuro para a saúde de todos esses maceioenses. Então, medidas devem ser feitas para prevenir, para que o paciente não chegue a uma obesidade mais avançada e que não chegue a precisar da cirurgia bariátrica para resolver esse problema de obesidade.
Doutor, quando a gente fala de um paciente que está acima do peso, existe um cálculo que é feito, ele é até muito simples, né, relativo à massa com a altura, né, o peso e a altura da pessoa. E a partir do momento que esse indicativo ele sai um pouco da curva considerada normal, aquela pessoa já está acima do peso. Ela não precisa ser, vamos falar em linhas gerais aqui, não precisa ser grande, gorda para estar acima do peso. Às vezes um aspecto mais magro, mas existe uma desproporção e essa pessoa já está acima do peso e às vezes nem sabe. Isso. E por isso continua danando pau a comer, né?
Isso. Na verdade, o ideal é alertar a população que há a necessidade do cálculo desse IMC como um norte. Para calcular o IMC, aquela medida que a gente faz de peso sobre a altura ao quadrado, esse número, toda vez que estiver acima de 30, já é considerado obesidade. E entre 30 e 35 é obesidade grau 1, 35 a 40 é obesidade grau 2 e acima de 40 é obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, que é aquela que mais preocupa, porque geralmente ela cursa com outras doenças em paralelo. Então a pessoa tem que ter consciência desde o início que está, pelo menos em nível de sobrepeso, para que não chegue a patamares maiores de obesidade junto com essas doenças associadas.
Quais as principais práticas para se prevenir? Lógico que uma alimentação mais saudável, a prática de exercícios, mas a gente tem percebido também, lógico, nem toda criança, vamos dizer assim, que tem um potencial e tem se tornado, acredito que dentro das estatísticas, né, um público muito potencial para desenvolver uma obesidade, até mesmo na faixa de adolescência, né, no crescimento dela. E às vezes os pais não tomam esses cuidados com os próprios filhos na prática esportiva e também na alimentação. E nem mesmo às vezes os próprios médicos que uma vez consultam passam essa orientação para os pais, abrem os olhos dos pais, né?
Exato. E isso está muito também relacionado ao ambiente e à genética. Para você ter uma ideia, se na sua casa não tem nenhuma pessoa obesa, a chance de você se tornar obeso no futuro é de 10%. Se uma das pessoas da sua casa for obesa, isso passa para 50%. E se o pai e mãe forem obesas, vai para 80%. Então, isso é importante, você ver que o ambiente familiar, os hábitos alimentares, o incentivo à prática de atividade física está diretamente correlacionado. Lógico, em paralelo, tem que ver o componente genético. Então, o ideal realmente é isso, é ter um hábito alimentar saudável, a prática de atividade física para evitar. O grande problema é que na nossa vida moderna, esse tipo de comida tipo fast food, onde você tem um alto valor calórico e baixo valor nutricional, tudo é muito cômodo, tem elevador, tem escada, é tudo muito mais fácil fazer que não requer a nossa atividade física. E com isso, está tendo essa explosão da incidência de obesidade em todo o mundo. Um dos fatores é esses hábitos alimentares e hábitos de vidas modernos. Computador, sentado, tablet, sem prática de atividade física das crianças em casa.
É lógico que isso precisa ser chamado a atenção e no desenvolvimento até mesmo de políticas públicas, né, doutor? Para que isso possa ser mitigado, possa ser diminuído.
Isso. A gente tem que começar lá na prevenção. Então, os pacientes a procurarem médico ou a criança a procurar um pediatra tem que ser alertado desde já. Olha, seu filho está acima do peso, vamos fazer alguma medida para prevenir. Porque se sabe que, ao passar dos anos, o nosso metabolismo tende a diminuir e quem tem essa tendência natural de ganho de peso começa a apresentar graus mais avançados de obesidade, a ponto de chegar a necessitar da cirurgia, que é a questão que eu pratico.
Pronto, doutor. Chegando justamente nesse ponto, a gente sabe que a prevenção ela é o principal caminho. Mas chega uma hora que o indivíduo está lidando com um peso acima, preocupa, e ele não vê mais alternativa. Às vezes é por opção, mas por indicação médica, principalmente a cirurgia bariátrica, que o senhor lida com isso todos os dias. Como é que se dá essa conclusão? O indivíduo, o paciente, tem que fazer a cirurgia bariátrica, senão vai estar colocando a vida, tem um comprometimento. Como é que se trabalha essa situação?
Perfeito. O primeiro paciente geralmente é encaminhado ao consultório para avaliação. Hoje, a cirurgia no Brasil ela é indicada nos pacientes que possuem índice de massa corporal entre 35 a 40, que é considerado obesidade grau 2, com alguma comorbidade, ou seja, com alguma doença associada, entre elas diabetes, hipertensão, problemas articulares, apneia do sono, risco aumentado de infarto na família, ou todos os casos que cursam com obesidade grau 3, que é aquela obesidade mórbida, onde esse índice está acima de 40. Nesses casos específicos, a cirurgia é considerada como padrão ouro, ou seja, de todas as opções de tratamento, seja eles clínicos, com balão intragástrico através de endoscopia ou cirúrgico, quando a obesidade é grau 3 ou obesidade mórbida, os estudos demonstram que o melhor resultado é atingido através da cirurgia. Lembrando que é cirurgia bariátrica e não cirurgia mágica. Existe uma tendência natural de achar que a cirurgia é um passe de mágica, quando ela é operada e sem nenhum esforço vai perder peso. Eu sempre saliento muito no consultório que a cirurgia não é para aquele paciente que quer ser emagrecido pela cirurgia, e sim que quer emagrecer através da cirurgia. Então, o paciente tem que modificar os hábitos alimentares a longo prazo, praticar atividade física para que consiga perder peso da forma correta, atinja o peso ideal que ele precisa atingir e, principalmente, uma coisa que é muito importante, evitar que ele tenha algum reganho de peso, que a cirurgia não é garantia de resultado futuro para sempre. Então, precisa ter esses novos hábitos para evitar ter reganho de peso.
Doutor, e é justamente em cima dessa dificuldade, né? Às vezes é preciso, uma vez aquele paciente que é submetido a uma cirurgia, é preciso de um acompanhamento, né? Sempre, lógico, um acompanhamento, um autoacompanhamento, podemos assim dizer, e tá sempre procurando o médico. Porque eu vou dar um exemplo aqui, né? Quem conviveu, eu não tive a oportunidade de conviver, por exemplo, com o dono do microfone no horário, né? Eu tô tendo a satisfação de estar cobrindo agora o descanso de Oscar de Mello, que nessa hora tá na Argentina tomando um café bacana com Dona Aline, né? Escutando um tango. Eu tirei uma foto agora há pouco no restaurante chamado Los Tajeres, né? Quem aí, né? O Oscar fez uma analogia, disse, não gostei desse lugar, né? Ele lembrou da final da Copa Conmebol, o Oscar enquanto azulino, né? Enfim, tirou até a foto, botou aqui no grupo do PS Com. Mas o Oscar, antes da cirurgia bariátrica, eram dois Oscar, né? Se a gente for levar em consideração o que é o Oscar hoje, o que era o Oscar ontem. E o Oscar teve, eu me recordo, do processo de adaptação dele pós-cirurgia. Tem casos que, como você fala, doutor, o paciente ele é submetido, mas tem a preocupação com reganho de peso. Né? Ou seja, ele engordar mais uma vez. Mas tem pacientes que acabam sendo submetidos a essa cirurgia, ficam magros e acabam emagrecendo. Esse é um outro problema também, né? Que precisa ser acompanhado.
É sempre importante, lembrando que a cirurgia, o fato mais importante do pós-operatório, que a gente insiste muito, é o acompanhamento multidisciplinar. São vários profissionais que têm que ter acompanhamento contínuo com o paciente em todo o pós-operatório, isso por muitos anos, que seria a orientação da nutricionista, a orientação da psicóloga, a prática de atividade física através de um orientador de atividade física e o acompanhamento também do endocrinologista e do cirurgião bariátrico. Então, não é operar e tchau. Tem que ter esse acompanhamento continuado. Os estudos demonstram que quanto mais você é acompanhado por essa equipe multidisciplinar, melhor o seu resultado.
Tanto tem um tempo mínimo, doutor?
Para ser acompanhado, sim. Eu sempre falo, operou uma vez é casamento no civil, difícil separar. É que tem que ser acompanhado, então, por essa equipe para sempre. Lógico, no início precisa com maior frequência, mas a gente fala que depois do segundo ano, isso pode ser feito de forma anual. Para a gente dosar as taxas das vitaminas, entendo, como é que andam, e para ver como é que está o resultado. Se a perda de peso ainda está mantida ou se teve alguma tendência de reganho de peso.
Hoje, o senhor, enquanto um profissional da área, lógico que, se a obesidade está crescendo, acredito que o número de cirurgias bariátricas tenha acompanhado esse ritmo, né? Como é que estão essas estatísticas também?
Isso, o Brasil hoje é o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias bariátricas, só perdendo nós para os Estados Unidos. Tá? O grande problema é que para os pacientes que são usuários de planos de saúde, esse número é satisfatório, o número de pacientes que a gente consegue atender. Mas a gente sabe que a grande realidade da população brasileira é o Sistema Único de Saúde. E há uma demanda muito grande por cirurgia, e em específico em Alagoas isso acontece muito, que eles não conseguem ter acesso a esse tratamento. Então é importante salientar, precisa também ter incentivo de política pública para prevenção e também para tratamento. Ou seja, aumentar o número de cirurgias disponíveis para a população que precisam fazer cirurgia bariátrica. Isso não é realidade de Alagoas, e sim do Brasil como um todo.
Hoje, é considerado, doutor, assim, na sua ótica, um procedimento, vamos dizer assim, dispendioso, difícil de ser realizado?
Isso. Essa cirurgia ela depende muito de material cirúrgico, que é um material importado, que isso acrescenta um pouco de valor. Mas hoje é muito claro, é muito mais barato para um plano de saúde ou até para o Sistema Único de Saúde você fazer uma cirurgia bariátrica no paciente, e o custo é naquele momento imediato, e você vai evitar que esse paciente no futuro tenha muito mais custo para essas operadoras de plano de saúde ou para o Sistema Único, que seriam pacientes que iriam infartar, que iriam ter AVC, que precisariam de muito mais tratamento nos próximos anos. Então a gente tira o paciente dessa história natural de grandes custos futuros. Então, melhor investir agora e ter uma despesa agora e prevenir aquelas grandes e muitas despesas que teriam no futuro. Então, é válido você fazer essa cirurgia, ter essa despesa do ponto de vista de custo, para quem vê números em relação a isso.
Ô, doutor, chega uma hora que a pessoa que está acima do peso e até mesmo dentro do cálculo ela já poderia ser indicada a fazer. É uma questão, justamente isso, em cima desse cálculo. Há a possibilidade da pessoa ter como escolha, ou é um profissional que chega e diz, ó, faz? Ou ela pode dizer, não quero emagrecer. É lógico que, como o senhor disse, não é uma cirurgia mágica, é preciso tomar cuidados pós e até mesmo antes, numa questão de preparatório. Mas se a pessoa chegar e dizer, poxa, cheguei num nível onde eu não consigo malhar, eu não consigo correr, eu vou optar por isso. Tem como fazer essa escolha, ou é realmente um caso de indicação médica? Não, você vai, não é uma escolha.
Não, é... O ideal é que seja uma vontade do paciente ou uma orientação de um médico especialista, no caso. Na verdade, não é uma escolha simples, não é uma cirurgia simples, não é tão simples como muita gente imagina. Então, tem que ser pesado. Na verdade, a cirurgia ela traz e promove um grande aumento na qualidade de vida. Então, para esse tipo de paciente que você comenta, estou com dificuldade para fazer academia, prática de atividade física, ele vai conseguir fazer. Mas, óbvio, tem que ter a vontade do paciente. Caso ele chegue no meu consultório, eu estou acima do peso, teria uma alternativa, eu preciso explicá-lo que, olhe, acima de 40 de IMC, o melhor resultado é a cirurgia. Porém, nada impede que ele tente inicialmente, lógico, um tratamento clínico ou um tratamento com uso de balão intragástrico antes de chegar na cirurgia. Isso é válido desde que ele não coloque a vida dele em risco. Porque em alguns casos chega tão grave que eu digo, é melhor resolver de imediato, porque você pode ter algum problema de saúde mais grave e bem precoce.
Comorbidades, como o senhor fala, diabetes, né, hipertensão.
Isso, todas essas comorbidades. Então, são pacientes que cursam com maior risco de doença cardiovascular, de sofrer um acidente vascular cerebral. Hoje, a gente tem que ter uma coisa que bato muito na tecla. Houve um aumento muito grande na expectativa de vida do brasileiro. Então, aquelas pessoas que conviveram desde muito jovem acima do peso, ao chegar aos 60, 65, 70 anos, às vezes não tem nem tantas comorbidades, mas está com dificuldade de andar, está com dificuldade de dor de joelho, de dor de quadril, então está começando a impactar na qualidade de vida. Eu não consigo correr atrás do meu neto. Eu não consigo mais ir para o supermercado. Não por alguma comorbidade clínica, e sim mais essa osteoarticular que a gente se chama. Então, para devolver qualidade de vida para esse tipo de paciente nessa faixa etária, eu quero que ele volte a correr atrás do neto, e com isso, com a perda de peso através da cirurgia, ele evita a necessidade de uma cirurgia de quadril ou de joelho e começa a ter essa vida mais ativa.
E hoje em dia a gente está, como o senhor disse, né, mudou muito a cara do estilo de vida de todos nós. Então, e esses problemas eles acabam ficando mais evidenciados à medida que a gente vive sentado, vive no computador, né? Vive baixando o pescoço para estar teclando no WhatsApp, para estar mexendo no smartphone. E isso tudo, quando você está acima do peso, a coluna acusa, né? Eu acho que hoje acusa mais do que já acusou um dia, né? Justamente por conta dessa mudança de hábito.
Isso. Mudou a postura. A gente fica mais agora de cabeça mais baixa para mexer nos aplicativos e no WhatsApp. Então, e isso pesa muito. Então, tem que ser pensado em todos os aspectos. Então, na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial complexa, e definir a cirurgia Não é tão fácil, mas a gente que tem experiência sabe que a gente devolve uma nova vida para o paciente e ele tem um aumento importantíssimo na qualidade de vida e controle das doenças.
Doutor, é um casamento civil, uma vez que você faz, mas vamos supor, fez a operação, como é que se dá, são os primeiros dias do pós-operatório, até mesmo para aquela pessoa que está na dúvida, o senhor fala, né? Não é, a conversa que o senhor tem, lógico, dentro do consultório, é mostrando, colocando na balança, falando dos prós e dos contras, né? Como é esse pós-operatório de uma pessoa recém-operada de uma cirurgia bariátrica?
Inicialmente, no pré-operatório, é muito importante salientar que há, desde o preparo, uma conscientização do paciente em relação às mudanças que eles vão precisar submeter-se no futuro, tanto em relação à alimentação, tanto com relação a esse contato e administração com o alimento. Então, há uma necessidade de uma dieta pré-operatória para promover-se a maior facilidade na adaptação. E no pós-operatório, a gente sempre fala que no pós-operatório a parte física em si não tem grandes impedimentos. O paciente consegue voltar a fazer suas práticas diárias bem precoce. O que tem que ter mais cuidado é em relação à parte de alimentação. Há uma orientação da nutricionista sobre uma evolução da dieta pós-operatória, que ela inicialmente é líquida, líquida pastosa, pastosa, sólida, até mais ou menos por volta de 40 a 60 dias está comendo praticamente de tudo, lógico, inicialmente com uma menor quantidade. Mas hoje a cirurgia tem como um intuito que no futuro, após 10 a 12 meses, que ele consiga comer uma porção de alimento até razoável, desde que coma bem, não volta aqueles velhos hábitos errados do passado.
Isso é importante frisar. A gente está conversando com o Dr. Bruno Mota, cirurgião bariátrico, a respeito dos problemas em relação à obesidade, que aqui em Maceió as estatísticas apontam preocupação quanto a isso. Você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, interagindo conosco pelo WhatsApp 987082370 ou então ligar e participar ao vivo conosco no 3326-6525. Já está comigo aqui na mesa de som o nosso querido Rodrigo Júnior. O Saulo Leite já está agora indo para o merecido descanso. A gente vai para mais uma sequência do intervalo comercial, Rodrigo Júnior. Na volta a gente continua aqui com o Dr. Bruno para tirar as últimas dúvidas, fazer o último balanço a respeito dessa temática tão importante. Sai daí não, a gente volta já.